Então acho que é isso.
E é isso que você traz na tua exposição. É muito a ver com o cérebro, com o pensamento, com... enfim, no final das contas, a gravura te escolheu ou você que escolheu a gravura?
Eu acho que foi a gravura que me escolheu, com certeza.
É.
Eu não teria optado assim. Eu me apaixonei por ela porque realmente é encantadora, ela tem um mistério, ela tem uma relação erótica, ela é realmente bastante importante porque nós sabemos, a pedagogia fala, nós estamos numa rádio cultura, então a gente pode aprofundar mais o assunto, né?
Uhum.
Nós sabemos que a nossa existência média do homem de 80 anos, né? Ela se refere exatamente aos 8 anos da idade da infância, do 0 aos 8 anos,
uhum,
né?
Uhum.
Os 8 anos você chega na idade da razão, e é justamente a idade da razão que eu sempre me propus a chegar com o que eu acredito em arte.
Uhum.
Não é, passou o tempo daquele artista que é um diletante, ele está romântico, né?
Uhum.
Eu não acredito nisso mais. Eu acho que quando criança você acredita, mas...
Tem fases, né?
Tem fases. Então, como eu desenvolvi um trabalho meu muito profundo nesse sentido e muito ligado também ao autismo, porque o artista é um autista, ele não tem a patologia, mas uhum. ele tem o perfil do autista, né? Que é o olhar para dentro o tempo todo,
uhum,
né?
Uhum.
Ele não quer olhar para fora, ele olha para dentro para poder olhar para fora, para poder mostrar a realidade para mostrar, né, ao público.
Uhum.
Ele não faz isso para enfeitar a parede ou para ele pode até conseguir um mercado, conseguir outras necessidades, uhum. mas não é esse o objetivo da arte, né?
Uhum.
Então eu acho que ali nesse trabalho eu fui desenvolvendo a minha obra ali para que ela pudesse hoje aos 40 anos falar por ela mesma,
uhum.
né? Porque naquela época era muito difícil eu falar disso, assim, ter um discurso sobre isso. Nem existia um espaço físico direito, nem existia, né?
Uhum.
Então eu tive que construir isso aí, para que hoje ela pudesse falar de forma essencial.
Uhum.
Né? E aí as pessoas que desenvolvem esse trabalho vão poder entender melhor vendo a exposição e tudo que eu estou falando.
Uhum. E o título da obra, né? O Silêncio e a Eroticidade da Gravura. Por que esse título? Eles são o silêncio e a eroticidade são opostos ou complementares?
As duas coisas.
Certo.
Sempre a ambiguidade, né,
uhum.
Prevalece. É porque a gravura é diferente da imagem. Você não vê gravura, você ouve a gravura.
Uhum.
É uma coisa que você tem um dos 5 sentidos.
Uhum.
E a gravura faz desenvolver os 5 sentidos. É por isso que ela até é ligada à infância. E a cosmicidade está na infância.
Uhum.
Então, o que você vai fazer ali? Você vai desenvolver os 5 sentidos, que é o quê? O olfato, a audição, a fala e a tato, né?
Uhum.
E como é o...
Olfato.
Olfato.
Uhum.
E aí os materiais te dão essa relação... Você trabalha as mãos o tempo inteiro,
uhum.
né? O que diferencia a gravura da arte digital é que a gravura te pede a mão por inteiro.
Uhum.
E a arte digital você utiliza 2 dedos, né?
Uhum.
O dedo simplesmente porque já Michelangelo na Criação do Mundo mostra isso, quando os 2 dedos se encontram naquela obra maravilhosa da Criação do Mundo.
Uhum. Que está na Capela Sistina.
Então, ali é o início da arte digital, que é baseada na gravura e metal.
Uhum.
Nem é, porque às vezes, tudo é gravura. Não. A gravura e metal tem uma peculiaridade, a litografia tem outra, a xilo é comunicação, é jornal.
É.
Né? A litografia é multiplicidade.
Uhum.
A gravura e metal é psicologia e mais a parte da arte digital,
uhum.
da imagem do eclã. Não, uhum. mais, não é a imagem construída, não
uhum.
é a imagem representativa.
Yeah.
É isso que difere, as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender e aceitar isso, porque a dificuldade está em aceitar quando você não quer se conhecer. Quando você se aproxima da arte, você está automaticamente tentando um caminho, iniciando um caminho.
Uhum.
Se você se afasta dela, a rejeição já diz que você não quer se conhecer.
Uhum.
Então, ela tem essa, sabe, esse questionamento, quer dizer, ou você vai com tudo, ou fica antes, não dá pela metade, porque...
É, a arte tem disso, é incrível que a técnica da gravura tem diversas subtécnicas, né? Como você comentou, tem o linóleo gravura, tem a xilogravura, tem gravura em metal, e cada técnica, cada subtécnica dessa tem as suas características e...
São peculiares, né?
E mesmo assim, o artista tem que trazer o que está dentro dele, como você comentou. Mesmo na pintura, enfim, em outras técnicas, ele traz o que está dentro dele para o mundo.
Uhum.
Né? Então, eu acho que essa conexão entre a obra e o público tem que se dar através da visitação, como que você vê essa conexão não só da arte digital, mas através do computador? Por exemplo, na pandemia a gente viu que ficava muito distante. Você vê uma visitação, por exemplo, virtual, né? Uma visita virtual do museu, por exemplo. Como que você via essa conexão com a obra? Com a visualização da obra por uma tela de computador, por exemplo?
Eu acho que a pandemia tem o seu lado negativo, evidentemente, por todas as questões, né, de saúde e que ela promoveu, enfim. Mas ela teve um lado para a arte bastante importante. Eu não vejo negatividade nenhuma.
Uhum.
Eu acho que... Acho não, porque não é a gente achóloga, eu penso.
Uhum.
Que a oportunidade dos artistas ficar... Porque o artista já vive numa solidão, ele já vive em isolamento.
Uhum.
Só que esse isolamento que ele vive é para entrar dentro de si só. E a gravura, como ela percorre, ela é múltipla, ela percorre N outras pessoas. Então, ela é a mesma coisa que funciona na arte digital. Você tem redirecionamento quando você compartilha. E esse compartilhamento seria a mesma coisa de que quando você imprime uma gravura, uma tiragem de 10, de 20, de 200. Então ela se torna coletiva.
Uhum.
E eu acho que a gravura teve um papel importantíssimo, não o fazer a gravura, o trabalhar a gravura, o gravar, mas como entender esse processo.
Uhum.
Então, essa minha exposição agora de 40 anos veio num momento mais correto, porque vai falar, ter a possibilidade de falar disso quando a gente tiver a mesa redonda, que vai estar, então, o crítico de arte, Agnaldo Farias, vai estar o professor Jack Homer, que trabalha com arte digital, ele é um dos grandes no Paraná nessa área.
Uhum.
E ele também trabalha com robótica.
Uhum.
Então, e vai estar uma outra crítica de arte ligada à filosofia.
Uhum.
Eu acho que escolhi bem, porque um foi meu orientador e o outro foi minha aluna.
Uhum.
E o Agnaldo Farias é que fez a minha exposição no MON, então eu acho que ele tem competência suficiente para verticalizar e fazer parte de uma mesa como essa. Então eu convidaria os artistas que tiverem interesse em aprofundar esse assunto no dia 30 de setembro participarem dessa mesa redonda, embora ela vá ser gravada, mas ela vai ser o único evento da exposição presencial, né? E nós criamos um site para a exposição. Foi minha neta que criou, fiquei super orgulhosa que ela com 16 anos criou um site para mim. E o meu neto com 23 me fez o design do livro, também trabalhando com arte digital. E aí, pasme você, o meu primeiro emprego na vida, eu tinha 17 anos, quando eu trabalhei no Celepar, que
uhum.
foi o primeiro programa de digitalização de imagens, né? eu era, trabalhava na codificação, então meu primeiro, antes da gravura, eu conheci o computador.
Uhum.
E a minha família do lado italiano, de um dos lados italianos, foi a primeira a montar computador em Curitiba. Então eu tenho uma paixão pela arte digital.
Uhum.
Sempre tive. É, pela imagem televisiva, tanto que com, eu fiz uma obra que está no MUM, tá na, no MUMA, onde eu trabalhei 10 imagens a partir de uma memória que eu tinha com 11 anos, quando a televisão se instalou em Curitiba.
Uhum.
Eu tinha 11 anos, saí do colégio, do internato, e todo mundo ficava assistindo a televisão, os programas de TV, aquela coisa. E o único programa que me atraía era o noticiário, né? Que ela falava noticiário,
uhum.
né? Ida para a lua dos russos e dos americanos, eu ficava fascinada com aquele uhum. foguete subindo. Então, o que eu ficava até o final da televisão, meia-noite, ela fechava, né?
Uhum.
Todo mundo dormia e eu ficava esperando a imagem se dissolver. Ela fazia um. Ela ia chuviscando, até fechar num ponto. Uhum. Mas eu ficava fascinada com aquele ponto. Então eu fiz uma série de 10 obras que estão nessa exposição, uhum. com essa memória de como a TV, eu já tinha essa relação com a fotoecrã, não com uhum. a imagem, essa imagem de gráfica,
uhum.
né? E meu avô tinha cinema, já teve cinema, então eu tinha também essa ideia de televisiva, assim, uhum. E fílmica.
Tá.
Uhum. A textualidade para mim fazia parte já da obra. Naquela época que eu fazia e fazia tudo isso, as pessoas não poderiam explicar o que eu estou explicando hoje, porque não se sabia nem o que era a gravura,
uhum.
né?
Uhum.
Hoje eu tenho como verbalizar e ser compreendida, explicando uhum. a minha obra, que uhum. é tão atual ou mais atual do que eu imaginava ser.
É, e nessa exposição a gente consegue ver que tem uma diversidade grande de, não só dessas subtécnicas, mas também de imagens. Como que se dá essa diversidade para você no criar? Né? Como que você cria tanta diversidade, assim, com tanta técnica? Da onde que vem?
Olha, é logicamente do inconsciente,
sim,
né?
Sim,
é uma
uh-huh.
coisa que eu faço parte da geração contemporânea, começo com Pollock, que foi o primeiro artista a trabalhar as questões do inconsciente, que estão na infância. Porque o inconsciente é trabalhado que fica na infância, nesse uhum. período que te falei, de 0 uhum. a 8 anos, uhum. ou até uterina.
Uhum.
Então eu tive que voltar até nesse aspecto de regressão uterina para ver como é que funcionava, sabe? A cada insight desse aí, eu tinha uma pluralidade de imagens que a memória trazia à tona.
Uhum.
E como eu estudei música há muitos anos, meu pai, graças a Deus, tenho a agradecer, me deu uma educação boa de uhum. colégio, então uhum. eu tive essa felicidade, porque na minha época não existia arte e educação, era só os colégios particulares uhum. que tinham. Uhum. Então eu sou. Como é que eu recebi tudo isso? Eu tinha também, era casado com uma pessoa próspera, então eu tinha como manter isso.
Uhum, uhum.
Eu nunca pensei, eu ganhei isso assim pelos meus belos olhos.
Uhum.
Eu ganhei isso para colaborar com o mundo que precisa disso. Então eu achei que eu poderia fazer alguma coisa útil com isso.
Uhum.
E aí a formação, acho coisa, se meu pai olhou com esse olhar, eu tinha que também pensar assim, né? Uhum. Uma coisa que a gente herda. Então
uhum.
a ideia era fazer com que as pessoas pudessem crescer e Curitiba se tornar o que é hoje. E daí eu penso assim, poxa, hoje é Curitiba que eu sonhava
uhum.
quando eu era adolescente.
Culpa tua que Curitiba
tá... Não é culpa minha tá... só, não. Eu acho que nós tivemos assim porque foi um período de pioneirismo, né?
É,
o próprio
contribuição...
governador Jaime Lerner, o próprio Rafael Greca com aquela coisa da história, da memória, do não sei o quê. Cada um teve o seu papel. Todo mundo com seus defeitos e suas qualidades.
Sim,
não vou
certeza.
Nem falar,
somos
nem
todos
criticar,
humanos.
Não.
É.
Então, foi uma geração que eu era bem mais nova, mas eu ficava atenta.
Uhum.
E eles parecem que dialogam. Eu nunca conversei com eles assim, como uhum. eu estou conversando com você, mas a gente tinha uma certa sintonia de ideais.
Uhum.
Né? Eu pensava numa Curitiba assim como é hoje,
artística.
E eles queriam de uma forma mais, digamos, urbanista,
uhum,
né? E
uhum.
eu pensava no conteúdo do
uhum,
ser humano.
Uhum.
Então hoje a gente tem gerações e gerações de jovens fazendo arte, isso é lindo.
Uhum.
Na nossa época, nós somos, nos anos 80, uma geração de meia dúzia, de 10 artistas, que foram realmente, são até hoje,
uhum,
afora alguns que faleceram, mas artistas que acreditaram na arte, que se jogaram nela, assim, que
uhum,
precisava isso em Curitiba.
Uhum.
A maioria de nós dessa grupo, que não é um grupo todo não, junto, mas assim, de fase.
Cada
né?
um na sua.
É, cada um é. Na sua. A gente realmente pensou que Curitiba pudesse ser maior do que aquilo.
Uhum.
E eu acho que a gente conseguiu, né? Nós temos aí Geraldo Leão, temos Denise Bandeira, tem Raul Cruz, maravilhoso,
uhum,
né?
Uhum.
Que trabalhava cada um na sua área. E nós éramos artistas que só pensavam em arte.
Uhum.
Né?
E tinha uma ideologia por trás, mas tinha também aquele amor pela arte.
Eu acho que é só amor, né?
Uhum.
Aí parece assim, como é que a gente fala quando é uma coisa. É, tem um ditado que diz como é que é.
Quando o mosquitinho da arte pica, não tem jeito,
né?
Está infectado já.
É isso aí.
Maravilha. Bom, então vamos, vamos agora colocar aqui. Então, na terça-feira. É, dia 10 de agosto, qual horário que abre a exposição?
Olha, ela não vai ter vernissagem, porque
uhum,
devido à pandemia, nós achamos mais prudente, né, que não haja, não haja vernissagem,
uhum,
nenhum evento de abertura. Então, ela abre simplesmente no horário
Sim.
do museu, das 10 às 19,
uhum,
e ela vai permanecer assim. Aí, no dia 26, está programado para ir para o site a gravação da visita guiada, que também não vai ser presencial,
uhum,
porque eu não, se eu abrir isso, pode virar muitas pessoas e também pode ser um problema por causa do Covid. Então,
uhum,
a gente fez... eu vou gravar uns dias antes essa visita guiada, vou fazer uma aula sobre toda a exposição, né, como o meu lado de docente, né,
uhum,
de formadora, não podia deixar de ter... E isso vai ser a contrapartida do projeto. Eu não poderia fazer hoje não se pode fazer nada presencial nas escolas.
É, uhum.
Mas a gravação disso vai percorrer as escolas
uhum,
municipais
uhum,
posteriormente. E vai estar nesse site que as pessoas se inscreverem. Ela está sendo divulgada tanto pelas redes sociais, no Instagram, aqui também, no,
uhum,
no Facebook. Essas redes
uhum,
sociais vão
sim.
divulgar.
Uhum.
A pessoa se inscreve e ela pode participar depois e ver essa visita guiada.
Uhum.